pelo Banco de Portugal. E quando o grupo Espírito Santo começou a utilizar esquemas laterais para se continuar a financiar face aos obstáculos que a supervisão do Banco de Portugal ia pondo para impedir o financiamento direto por parte, nomeadamente, do BES às empresas não financeiras, como se sabe, utilizou fundos que se destinaram a financiar dívida das empresas não financeiras. E, em determinada altura, houve emissão de, nomeadamente, papel comercial por parte da ESI, que é a Espírito Santo Internacional, que é uma das holdings, que foi onde foi identificada aquela grande fraude contabilística, que tornou a ESI insolvente e que esteve na origem de um efeito dominó. Eu chamo a atenção que se a ESI ficasse insolvente, isso implicava a perda por parte dos acionistas do grupo do controle sobre a Espírito Santo Financial Group e sobre o próprio BES. E, portanto, se pergunta, devia ter havido aí uma atuação mais atempada, mais enérgica, a articulação entre a supervisão do Banco de Portugal e a CMVM terá sido sempre adequada? O relatório faz a apreciação disso e acha que não. Aliás, o relatório no final faz mais, chama a atenção para a necessidade da reorganização de toda a supervisão do sistema financeiro e, nomeadamente, a necessidade de criar condições para que o chamado Conselho Nacional de Supervisão, que é suposto ser o sítio onde convergem as três supervisões, Banco de Portugal, CMVM e Seguros, tenham uma atuação efetiva e adequada. Se me pergunta se aí houve modificações substanciais, eu tenho que lhe dizer que eu não conheço nenhumas, mas podem estar a ocorrer muitas que eu não tenho conhecimento.
Senhor Presidente, Sr. Doutor, nós estamos com uma dificuldade nesta audição, é que estamos, todos nós analisamos já muitos documentos, nomeadamente o relatório que é confidencial, e daí não poder responder à sua solicitação de citar parte da mesma. Vontade tenho eu, mas tenho essa restrição que me impede de o fazer. Mesmo sei, porque a comissão é pública, os trabalhos são públicos, e é só por isso que não vou atrás do apelo que fez e que facilitaria muito o trabalho dos deputados, nomeadamente a inquirição que eu aqui estou a fazer.
Mas, Sr. Doutor Pacheco, permita-me só uma pequena nota. Eu percebo, o Sr. Doutor pediu a palavra, eu imagino porquê. Eu queria dizer o seguinte. Relativamente ao relatório, o mesmo está sob segredo profissional. Ou seja, não pode ser divulgado nem ser do domínio público. Contudo, a informação que existe é muito extensa e, por vezes, pode coincidir com passagens desse relatório. E nós não nos podemos inibir de fazer essas perguntas, que resultam de outros elementos e do raciocínio de cada um de nós, só porque eventualmente possa estar no relatório. E, Sr. Doutor, agora para si, dizer-lhe que das audições aqui, as duas que foram feitas, não, embora com referências ao relatório, mas todas elas de natureza formal, e as perguntas que foram feitas, na minha opinião, resultaram do raciocínio de quem as fez. E relativamente às suas respostas, Sr. Doutor, dizer-lhe que as suas respostas estão no âmbito daquilo que é o seu raciocínio e muitas delas com uma formulação formal que foge ao conteúdo do relatório. Portanto, concluindo, eu diria que não houve aqui nenhuma nota de que tivesse ultrapassado o conteúdo do relatório. Sr. Doutor, não sei se quer dizer alguma coisa sobre isto. Faz favor.
Quero sim, Sr. Presidente, porque eu durante o momento fiquei completamente perplexo.
Eu percebi.
Porque são-me colocadas questões que são abordadas no relatório. O Sr. Presidente, e muito bem, abriu a sessão a chamar-me a atenção das minhas responsabilidades, até legais. De repente, eu fico com a dúvida se, ao responder às questões que me foram colocadas e que eu tinha que responder, se não estou a violar esse segredo que é suposto existir. E nesse caso, eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas esta comissão está-me a colocar perante uma posição insustentável, contraditória.
Sr. Doutor, não sei se ouviu a minha intervenção anterior à sua.
Ouvi e tranquilizou-me.
Muito bem. Sr. Doutor, muito obrigado. E vamos continuar os nossos trabalhos, obviamente com os devidos cuidados, mas sem que surjam obstáculos àquilo que é a informação que cada um de nós tem, que não advém diretamente do relatório, mas que pode coincidir. Mas nós temos o direito de consultar outros elementos e de fazer o nosso raciocínio que resulta em perguntas formuladas a Vossa Excelência. E quero-lhe dizer, Sr. Doutor, fique tranquilo, porque não houve aqui, até agora, e não haverá com certeza, nenhuma violação desse segredo. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Doutor Pacheco, faz favor, para terminar.
Sim, senhor Presidente, eu vou concluir. Sr. Doutor, a minha referência foi só porque o Sr. Doutor colocou-me o repto de eu citar, e eu disse, citar é que eu não o posso fazer, e foi por isso que, dizendo, vontade tinha eu de o fazer, mas que não o posso fazer. Agora, colocar questões que resultam do raciocínio dos documentos que analisei, entre os quais algo mesmo, isso não estou inibido de o fazer, e foi aí que me baseei para fazer toda esta audição. Sr. Doutor, permita-me só que, para terminar, que lhe deixe duas questões muito concretas e que eu gostava que pudesse desenvolver com base na sua informação. Há pouco fez referência que houve dois momentos, para si muito claros, onde a supervisão podia ter ido mais longe e que falhou. Um exemplo foi o exemplo da Troika, mas não desenvolveu o segundo momento. Se fosse possível, a expressão foi sua que houve pelo menos dois momentos. Se pudesse desenvolver esse segundo momento, eu agradecia. A última pergunta tem a ver com se nos pode dar exemplos ou o que é que está por trás do seu raciocínio que, desde a resolução até hoje, muito podia ter sido feito para que o impacto no erário público e a dimensão do problema não fosse aquela que está a ser. Muito obrigado.
Sr. Deputado, francamente, relativamente à primeira questão de segundo momento, eu não consigo colocar-me no fio do raciocínio que estava a ter para dizer isso. O relatório fala numa sucessão de momentos em que essa atuação poderia ter sido importante. Eu tenho dificuldade neste momento em colocar-me e em responder exatamente a esse segundo momento. Pode ser que me ocorra. A segunda questão é de natureza distinta e tem que ver com o que se passou depois da venda do novo banco. Houve a decisão de resolver o BES. Poderíamos discutir se foi a melhor decisão, se havia outra. Eu tenho a minha opinião e acho que efetivamente não foi a melhor decisão, mas foi a que foi tomada. E depois houve a venda, nas condições que todos conhecemos. E a venda foi feita em condições tais que incluiu um mecanismo de proteção dos interesses do comprador, que foi, e que também acontece muitas vezes, não é o único. Muitas vezes, quando se adquire uma instituição financeira, e em particular um banco, é normal, muitas vezes, introduzir um mecanismo ligado à dúvida, estes ativos, o que é que efetivamente valem? Há aqui créditos que têm qualidade duvidosa. Como é que se vai comportar o credor? Não se sabe. E, portanto, é natural haver um mecanismo de compensação para perdas futuras. O que neste caso é excepcional são duas coisas. É a dimensão dos interesses em causa, uma vez que estamos a falar de uma garantia de quase 4 mil milhões. Por um lado isso, e por outro os controles sobre a forma como essa garantia iria ser utilizada. E é preciso não haver dúvidas quanto a isso. Na atividade bancária, uma das áreas mais difíceis é a recuperação de crédito duvidoso. Quando um crédito perde qualidade, ou porque o modelo de negócio do devedor se deteriorou, ou porque há uma crise económica, ou porque as garantias dadas pelo devedor não foram as adequadas. E isso acontece inúmeras vezes, como sabemos. A atividade bancária é risco. Aquilo que distingue um banco de outra instituição financeira é que o banco acumula risco no seu balanço. Risco próprio, que é suposto ser coberto pelo capital dos acionistas. Ora, o que é que acontece? Todos os bancos têm áreas especializadas no acompanhamento deste crédito e é um trabalho constante, permanente, de acompanhamento dos devedores, de avaliação permanente dos colaterais de garantia, de ver se o crédito se deteriora. Muitas vezes leva a reorganizações desses créditos. Tem de ser uma atenção permanente. Não foi o que o novo banco fez. Esta atividade é uma atividade que é conhecida na gíria bancária, é tratar os problemas como um ongoing concern, isto é, algo que está vivo. Quando se passa para uma ótica de, também é conhecido no jargão, de fire sale, tipo liquidação, que foi o que aconteceu, tudo muda de figura. E quando tudo muda, as perdas de valor são imediatas. Então, quando se decide agregar em grandes pacotes carteiras